áreas seria uma inovação do sistema português. A proibição de beneficiar de reduções de pena e liberdade condicional já existe noutros Estados, não só na União Europeia, como nos Estados Unidos, em alguns Estados também, quando a obrigatoriedade da prestação de trabalho comunitário fruto de sanção penal, excepto nos casos em que haja objetivamente um impedimento, ou de saúde ou físico, não seja cumprido. Portanto, o artigo 25, número 3, seria alterado. Isto seria estabelecida esta obrigatoriedade de prestação de trabalho comunitário, cuja recusa injustificada determinará a absoluta proibição de beneficiar de qualquer redução de pena, liberdade condicional ou saídas precárias do estabelecimento prisional. A fórmula é colocada na negativa. O disposto nos números anteriores não impede. Isto esclarece os casos em que isso acontece. Quando alguém seja definitivamente condenado, em consequência de sentença judicial e nos termos da legislação processual penal vigente. Portanto, há uma obrigatoriedade de sentença transitada em julgado, há obrigatoriedade de ser definitiva e, nestes casos, o facto de haver trabalho comunitário obrigatório não colide com o direito à integridade pessoal. O ponto 4 deste artigo 25 prende-se com uma outra bandeira do partido e que entendemos que deve ser também consagrado na legislação portuguesa, e que se prende com as penas acessórias de castração química. Aqui não há muito a dizer sobre isto, o Parlamento já discutiu, a primeira Comissão já discutiu isto longamente. A nossa proposta é de que a castração química não seja um ato voluntário, como acontece em algumas legislações, nomeadamente próximas da nossa. Na União Europeia, creio que há apenas um único caso de castração química coerciva, que é o caso da Polónia. E nós, na proposta que fazemos, queremos apenas exceptuar do direito à integridade pessoal o que tem sido definido como uma proteção a um núcleo fundamental que proibiria a castração química. Nós queremos abrir essa porta. Gostava de sublinhar o seguinte: aqui não fica definido se a castração química será obrigatória ou voluntária. O que queremos com este projeto é abrir a porta a esta possibilidade jurídica ou material. Isto é, a possibilidade de que, do ponto de vista jurídico ou material, o Tribunal Constitucional e o intérprete da Constituição não fique vinculado a dizer em caso algum poderá haver castração química. Nós temos, como é sabido todos aqui, temos uma norma histórica, de natureza histórica, que diz em caso algum haverá pena de morte. Nós não tocámos nesse dispositivo. Não temos uma norma a dizer que em caso algum haverá castração química de pedófilos ou de violadores, mas a interpretação, não só feita nesta sede parlamentar, como pela maior parte dos nossos constitucionalistas, tem sido no sentido de que a atual fórmula da Constituição pode colocar entraves à aprovação de normas relativamente à castração química em casos de crimes de violação ou de abuso sexual de menores. Portanto, aqui nesta norma, como aliás não poderia ser de outra maneira, porque não cabe à Constituição estabelecer normas penais, o que se diz é que se excetuam das limitações acima consideradas a possibilidade de vir a aplicar pena acessória de castração química para condutas que configurem crimes de violação ou abuso sexual de crianças, abuso sexual de menores dependentes e atos sexuais com adolescentes. Estes quatro dispositivos são os dispositivos que constam atualmente no Código Penal em matéria de criminalidade contra menores e são aqueles que procuramos excepcionar para caso o Parlamento entenda, e sempre na margem de poder de decisão do Parlamento, se possa aprovar a castração química. Ou seja, no fundo o que queremos é que a Constituição deixe de bloquear a possibilidade de haver castração química e, em alguns casos, a cirúrgica de criminosos com esta natureza, desde que definitivamente condenados e, em consequência, de sentença judicial, transitada em julgado, portanto, nos casos definitivos de condenação. Recordo só, e gostava de sublinhar, que este regime aqui, como digo, não impõe nenhum regime penal obrigatório, não há aqui nenhuma derivação jurídica ou penal. O que há é o estabelecimento de um quadro jurídico ou constitucional que permitirá, caso a Assembleia algum dia tenha uma maioria que permita fazê-lo, que permita a aplicação de sanções de castração química a título acessório para criminalidade de natureza sexual. De resto, quando a castração química é voluntária, está já prevista em inúmeros Estados da União Europeia e alguns fora da União Europeia, como é o caso do ordenamento jurídico inglês, a sua possibilidade. A castração química coerciva é apenas previsto, como disse, num, e é essa a nossa proposta, mas é de natureza jurídica ou penal e, portanto, não é para aqui hoje chamada nesta sede. Nesta sede é apenas a possibilidade que o Parlamento considerar de haver um quadro jurídico ou penal que permita a castração química. Neste mesmo, no artigo 27, penso que esta norma é uma norma relativamente consensual, pelo menos em relação ao que temos ouvido e aos projetos que temos conhecido, No sentido em que nós tivemos no início desta pandemia um problema que foi apontado pelo Sr. Presidente da República, mas também por vários tribunais, nomeadamente pelo Tribunal de Ponta Delgada, mas por outros no continente, em relação à dificuldade por parte das autoridades administrativas imporem o internamento obrigatório em casos de perigo real de contaminação e de disseminação infecciológica. O que nós propomos é, e isto não impede que uma lei de saúde pública, conforme o Sr. Presidente da República e vários partidos consento nesta comissão têm vindo a propor, o que nós propomos aqui é que a Constituição salvaguarde expressamente que isto é possível, sem termos que estar em estado de emergência, obrigatoriamente, permitindo que haja, em casos de risco real, sempre sob um parecer de uma autoridade administrativa que aqui é identificada, que é a DGS, que é a que tem competência nesta área, quando se suspeite de contaminação por qualquer tipo de vírus infecto ou contagioso, em caso de comprovada e iminente ameaça à saúde pública, podendo estas ser separadas e obter as suas atividades restritas, evitando o contacto com a restante comunidade. No fundo, o que se pretende aqui é permitir uma regra de internamento compulsório, sem necessidade de estado de emergência, do quadro jurídico ou constitucional do estado de emergência, em casos que, como vimos este ano, provavelmente teriam evitado o estado de emergência e que criaram dúvidas jurídico-constitucionais e jurídico-administrativas na primeira fase da pandemia, sobretudo em março e abril do ano passado, quando vários tribunais desautorizaram medidas que tinham sido tomadas por entenderem que não estavam devidamente fundamentadas ou enquadradas constitucionalmente. Esta medida, podendo ser melhorada naturalmente, é no sentido de criar um quadro jurídico-constitucional que permita que este internamento seja feito quando há um perigo real, uma ameaça à saúde pública e haja um parecer nesse sentido da Direção-Geral de Saúde. Poderemos aumentar aqui o número de pareceres que sejam necessários, vinculativos, mas aqui a ideia essencialmente é haver um quadro de ação, um quadro jurídico ou constitucional que o permita fazer sem estarmos em quadro de estado de emergência e, aliás, podendo até ser o fundamento da Lei de Saúde Pública ou da Lei de Emergência Sanitária que o Sr. Presidente da República se tem referido nos últimos tempos. O artigo 28 refere-se à prisão preventiva e a nossa única alteração prende-se no prazo máximo de apresentação perante o juiz. A ideia aqui é aumentar a eficácia das autoridades judiciárias, mas também reforçar os direitos fundamentais dos cidadãos quando se encontram detidos, ainda sem ter existido uma apreciação judicial. Todos temos tido conhecimento na esfera pública de casos de cidadãos que são detidos e que vão à presença do juiz e às vezes ficam com medidas de coação mínimas ou até a medida de coação mínima. Isto deve-nos fazer refletir sobre o regime de detenção e aproximar, neste caso, o nosso regime de detenção, na nossa perspectiva, dos sistemas anglo-saxónicos onde os prazos de detenção, sem apreciação judiciária, são bastante mais curtos. Neste caso, excepto nos casos de terrorismo, evidentemente, o que propomos é que o prazo máximo seja de 24 horas para que haja uma apreciação judicial e isto faz sentido, nomeadamente de acordo com a proposta legislativa que temos, de que haja de que tenhamos juízes de turno, juízes de instrução de turno, que a quem seja cometida a função específica de em cada caso averiguar se há ou não indícios fortes, que é o que a lei exige para a prisão preventiva, de se manter um arguido em prisão preventiva. A lei, a Constituição atualmente estabelece um prazo de 48 horas, nós propomos um prazo de 24 horas para que esta apreciação judicial seja feita. No artigo 30, que se refere aos limites das penas e das medidas de segurança, e também por força dos parceiros a que temos tido acesso e da interpretação que tem sido feita deste artigo pela jurisprudência e pela doutrina, o que nós propomos no ponto 6, é que os condenados a quem sejam aplicadas penas privativas de liberdade possam, na sua recorrência, e se assim for imposto pela autoridade judicial competente, prestar trabalho comunitário obrigatório, como mecanismo de compensação face aos custos inerentes à sua permanência no sistema prisional. Esta medida está em interligação e, de alguma forma, em coincidência teleológica com a medida que apresentámos atrás em relação ao trabalho comunitário obrigatório, e que prende a estabelecer a possibilidade da Constituição, que atualmente veda, de forma mais ou menos clara, veda a possibilidade de haver trabalho comunitário obrigatório no estabelecimento, no sistema prisional. Nós hoje temos um sistema de trabalho comunitário ou de trabalho no sistema prisional voluntário, nunca como ocorrência ou como derivação da decisão judicial, mas como decisão administrativa de enquadramento dentro do sistema prisional. E o que pretendemos aqui é que o Tribunal possa decidir como sanção, nos termos que há pouco referi, o trabalho comunitário obrigatório e que esse trabalho, caso seja possível, sirva como mecanismo de compensação aos custos de um sistema prisional que está cada vez mais decrépito, cada vez menos eficaz, cada vez com instalações menos cuidadas, portanto, uma espécie de mecanismo de compensação financeira no sistema prisional. Nós tivemos também em atenção a questão das medidas de caráter perpétuo e por isso mesmo, porque uma das nossas propostas, como é sabido, como eu frisei no início, é a possibilidade da reintrodução de prisão perpétua no ordenamento jurídico português. Aliás, conforme ocorreu aqui em Espanha há 3 anos atrás, o que nós pretendemos é que a Constituição, aqui não se estabelece, nem a Constituição poderia fazer, uma derivação jurídico-penal para a aplicação de penas de caráter perpétuo. O que se diz é que a Constituição não será um obstáculo a estas penas, caso elas sejam decididas pelo Parlamento e aprovadas pela maioria parlamentar, que teria que ser obtida para uma alteração ao Código Penal, tal como o conhecemos hoje. Por isso mesmo, o nosso artigo 8º diz que, apenas em casos especialmente gravosos e censuráveis, nos termos da legislação criminal, poderá haver lugar apenas com caráter perpétuo. Já as medidas de segurança nunca poderão ter, evidentemente, caráter perpétuo ou duração ilimitada ou indefinida. De resto, penso que todos os que estamos aqui sabemos, até pela nossa formação, a diferença de penas para medidas de segurança, e neste caso faz todo o sentido que, se as penas puderem ser perpétuas, as medidas de segurança não possam ser nunca, excepto em situações de renovação, devido ao fundamento que têm e ao enquadramento que têm. Agora, o artigo 8º permite apenas que o Parlamento, caso um dia decida, com uma maioria parlamentar, apoiar ou aprovar uma alteração que permita a prisão perpétua, seja ela pelo fim do cúmulo, seja ela com a aplicação direta de prisão perpétua. Nós temos os dois sistemas na Europa. O sistema italiano nunca fala propriamente em prisão perpétua, não há simplesmente limite. Há pessoas condenadas a 1000 anos e a 1200 anos de prisão. Temos sistemas como o espanhol e recentemente o alemão também, e o inglês, que permitiram a prisão perpétua em casos especialmente graves. É isto que queremos aqui fazer, a abertura para que isto possa acontecer, mesmo não concordando diretamente com a prisão perpétua. A questão é se a Constituição a deve proibir ou se deve abri-la num quadro parlamentar que seja receptivo a esta medida. O artigo 32 da Constituição refere-se às garantias de processo criminal. Como é sabido, o Tribunal Constitucional, nos dois acórdãos conhecidos, penso que são dois, relativamente ao enriquecimento ilícito, sistematicamente e, de facto, de forma jurídica ou dogmática, bem feito, fundamentou a proibição daquelas propostas, uma delas do PSD, em relativamente ao enriquecimento ilícito, a sua proibição com base, precisamente, no artigo 32 e à estrutura acusatória do processo penal português. O que nós pretendemos aqui é que a Constituição abra a porta ao legislador para permitir o enriquecimento ilícito. Repare-se que não se consagra a proibição, não se consagra a estatuição do enriquecimento ilícito, nem o podíamos fazer nesta sede. O que se consagra é que o princípio da presunção de inocência não impede a legislação criminal de prever e punir de forma adequada e proporcional, desde que devidamente identificado o bem jurídico protegido, a conduta daqueles que, sendo titulares de cargos políticos ou de altos cargos públicos, adquirirem, possuírem ou detiverem, durante o período de exercício de funções públicas ou nos 3 anos seguintes à cessação dessas funções, por si ou por interposta pessoa singular ou coletiva, património incompatível com os seus rendimentos e bens declarados ou que devam ser declarados. Ou seja, o que fazemos com esta proposta de revisão constitucional é permitir que o enriquecimento ilícito venha a ser legislado por esta Câmara de forma aberta, com os únicos limites que aqui são definidos, portanto, a punição adequada e proporcional, a identificação do bem jurídico e com um prazo limite, que é os 3 anos seguintes à cessação das funções ou durante as funções, que são precisamente os requisitos que o Tribunal Constitucional apontou nos acórdãos que fez em matéria de enriquecimento ilícito. Portanto, o que pretendemos nesta sede é permitir que o enriquecimento ilícito seja legislado pelo Parlamento de forma livre, para não termos novamente daqui a 6 meses, quando legislarmos sobre esta matéria, e o Chega já colocou uma fixação de ordem do dia para o dia 23 de junho com iniciativas sobre o enriquecimento ilícito, para que, se quisermos legislar sobre o enriquecimento ilícito, não tenhamos que ter um novo obstáculo na Constituição em matéria de legislação e criminalização do aumento injustificado de património ou do enriquecimento injustificado do ponto de vista jurídico. Portanto, procurámos olhar para os acórdãos do Tribunal Constitucional de forma serena, de forma objetiva, identificar os elementos que o Tribunal Constitucional disse que seriam